Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar é nosso boletim diário. Agora, para a gente fazer um convite para vocês, um convite muito especial, até porque você que é produtor rural tem visto tanta coisa acontecer esse ano, né? É seca, é chuva, é geada acontecendo, o frio trazendo algumas consequências para a produção. Você que compra a matéria-prima sem saber o que fazer, como se proteger. Você que vende o produto, você que vende a sua produção aí sem saber se vai conseguir colher. Enfim, você precisa entender as formas de proteção. E por isso, essa live promovida pelo pessoal de Safras e Mercado é muito importante. No próximo dia 27 de julho, Soluções de Rede é o nome da live. E quem traz os detalhes para a gente é o Gil, meu amigo Gil Carlos Barabashi. Seja bem-vindo, viu, Gil? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É uma live muito importante, né, Gil? Porque estar protegido diante de tantas surpresas, né, é fundamental hoje, tanto para quem compra como para quem vende aí, né, Gil? E entender os mecanismos que estão à disposição hoje do produtor, as ferramentas que estão à disposição, é fundamental. É esse o intuito de vocês? Queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre essa live Soluções de Rede do próximo dia 27. Gil?
Oi, Alexandre. Que bom falar com você. Fazia tempo que a gente não conversava. Bom falar com vocês aí, nossos amigos do Notícias Agrícolas. Que legal. Bom, é bem isso mesmo, Alexandre. A gente vai conversar sobre esse tema, que eu acho que é um tema extremamente importante, né? Hoje, é fundamental dentro da realidade do agro brasileiro, né? Você ter alternativas, você conhecer ferramentas que te possibilitam você se proteger de uma flutuação do preço, seja você comprador ou vendedor, né? No meio de toda essa... E recentemente a gente viu muito, né? Você citou na abertura, né? É falta de chuva, é geada, é quebra de safra, enfim, tudo isso ele tem um impacto sobre o preço, e esse impacto sobre o preço também tem um impacto sobre a rentabilidade, sobre a receita, sobre a margem de comprador, de produtor, né? Então, esses mecanismos ajudam a você se proteger dessas flutuações indesejadas.
Agora, quando o produtor ouve, você precisa fazer hedge, ele até arrepia, né, Gil? Ele tem medo desse processo, ele tem medo de conhecer esse processo. O que é o hedge, Gil?
Alexandre, exatamente, né? Às vezes você foge do nome, mas hedge nada mais é do que proteção. Você vai proteger financeiramente o resultado do teu negócio. É para isso que servem essas ferramentas que a gente vai discutir na live. Então, quer dizer, quando vocês ouvirem hedge, não se assustem. Hedge é proteger o teu negócio, né? Fazer um seguro para a tua margem, né? É isso que o hedge faz, essas operações financeiras, ou que pode ser uma operação física, ou uma operação financeira, é esse o intuito dessas operações de hedge, né? Proteção, nada mais do que proteção financeira para o teu negócio.
E qual que é a importância de fazer essa gestão aí dos preços? Principalmente para quem está aí no agronegócio, né? Como a gente costuma brincar aqui, é uma indústria a céu aberto, está sujeito aí a modificações a cada dia, né, Gil?
Verdade, Alexandre. Quer dizer, hoje um produtor já tem o estresse natural dele de você plantar e não saber se vai colher, a quantidade que vai colher, a qualidade que vai colher, né? Essas operações de hedge ajudam você financeiramente você tem um custo, esse custo que você coloca na lavoura, e daí você, com essas operações, você pode travar uma receita, travar um preço, né? A partir do momento que você trava um preço, o resultado, aí você tem um custo determinado e você tem um preço, né? Você travou a tua margem, travou a tua rentabilidade. Isso te dá segurança financeira para você seguir no teu negócio. Então, basicamente, essas operações de hedge, ou essas operações de proteção, né, elas servem para isso, para você ir garantindo margem, e daí você vai garantindo rentabilidade para o teu negócio, e isso te dá tranquilidade para você pensar em investimento futuro, para você trabalhar o teu negócio de uma forma mais tranquila. Basicamente é isso, né? E essa proteção de margem, você consegue aproveitar momentos quando você tem uma oportunidade de o mercado está te oferecendo essa oportunidade, você não sabe se essa oportunidade vai persistir por um mês, seis meses, um ano, você não sabe daqui, o produtor que está plantando hoje não sabe a que preço que vai estar quando ele colher no ano que vem, né? Então, essas operações, elas te dão, te permitem, né, que você, hoje, você trave um preço para a tua safra futura. Se você já tem um custo pré-determinado e tem um preço, você travou a tua margem, né, para parte da sua tua produção, daí você fica mais tranquilo para pensar e aproveitar as novas flutuações de mercado.
E quais são as culturas mais abertas aí ao hedge, mais amigáveis aí ao hedge, Gil? Pelo menos aqui no Brasil, né?
Olha, a gente tem, basicamente, vamos pegar a questão de a lavoura, a questão de agro, né? Você tem aí a B3, que ela te oferece operações para você fazer de soja, milho, café, boi, que são os que têm maior liquidez. Se quiser ir para as bolsas americanas, lá você tem a Bolsa de Chicago, que te oferece farelo, óleo e grão no complexo soja, milho, né? A Bolsa de Nova York tem algodão, tem café, tem açúcar, né? Então você tem infinidades aí de bolsas que te permitem que você, junto com essa, você permitam que você se proteja dessas flutuações de preço no mercado interno, aqui via B3, e também no mercado internacional. Isso aí ajuda a você a trabalhar financeiramente o teu negócio, né? Então, você tem bastante alternativas aí. Você tem alternativas que vão desde de operações para você... Eu sempre falo o seguinte, quando você pensa em hedge, não é só o hedge financeiro, você tem o hedge físico, né? O que é o hedge físico? O produtor, quando vende, ele está fazendo um hedge se protegendo da queda do preço. Uma indústria, quando compra soja, farelo, café, ela está se protegendo de uma alta do preço. Isso aí é um hedge físico. Você pode fazer ele no mercado disponível ou fazendo a termo, no mercado futuro, nas chamadas operações de trava futura. Isso é hedge físico. Também existe mecanismos de hedge financeiro. Daí sim, a gente vai para a bolsa. Daí você pode utilizar a B3, utilizar a Bolsa de Nova York, a ICE, ou pode a Bolsa de Chicago, a CME. Então você tem, daí são alternativas financeiras. Nessas alternativas financeiras, elas vão desde operações de fixação de preço, que pode ser fixação de preço via bolsa ou via balcão, que é através de uma instituição financeira, ou também os mercados de opções, que são seguros de preço, que você aí paga um preço para você ter um seguro que te protege contra a alta ou te protege contra a baixa do preço. Então, você tem bastante alternativa, que vão desde o físico, né, disponível ou uma trava de físico futuro, até você as operações financeiras, onde você vai, se você com uma visão de hedge, de hedger de mercado, que é aquele que vai buscar proteção, você vai buscar uma proteção para o teu físico, mas você não vai atrelar uma venda do teu físico, simplesmente vai fazer uma proteção da flutuação do preço do teu físico. Daí sim, como você não quer atrelar uma venda física para essa proteção, você usa ferramentas financeiras. Daí, sim, você vai utilizar bolsa, vai utilizar trava futura, vai operações de balcão e as operações de opções. Então, você tem bastante, bastante alternativa, viu, Alexandre, aí pro produtor.
Inclusive,
para a indústria também.
Inclusive, diversificar essas ferramentas, né? Casar essas ferramentas, né? Numa forma de um planejamento mais amplo, em relação à variação de dólar, em relação à variação de preço no mercado. Dá para fazer, dá para brincar bastante aí, né, Gil?
Sim, sem dúvida, né? Você... principalmente aí, esses produtos que têm o viés externo de exportação, você tem, além da variável de preço, que esse preço ele é dado de fora para dentro, né? Então ele é dolarizado, então além de você ter o risco em relação à flutuação do produto propriamente dito, né? Você tem também a questão de câmbio, né? E o câmbio impacta de dois jeitos o resultado, né? Se a gente pensar em margem, o câmbio está impactando tanto o custo, se o câmbio subir, aumenta o custo, se o câmbio cair, você reduz o custo dos insumos dolarizados, como também a receita, o preço, né? Então, também dá para, quando a gente fala em gestão, soluções de hedge, quando a gente fala em proteção, a gente está também incorporando essa variável cambial. Você também pode se proteger com essas operações de uma eventual queda do dólar, você que é produtor de uma eventual queda do dólar para o ano que vem, quando estiver colhendo, ou se você é uma indústria, né, de uma alta do dólar que vai o quê? Deixar mais caro a matéria-prima que você compra. Então, quer dizer, o dólar também é importante e entra também nesse leque de alternativas aí que as ferramentas de hedge ajudam você a gerir.
E tem que diferenciar também aquele produtor que quer se proteger daquele que quer especular, né? Aquele que quer especular tem lá o seu risco maior, né, Gil?
Sim, exatamente. E eu sempre digo o seguinte, você produtor que quer especular, existem maneiras de você especular com responsabilidade. Né? O que é especular com responsabilidade? Né? Você faz a tua operação de proteção da tua margem, né? E daí você tira ali parte daquele resultado e monta operações para você participar de uma eventual alta do mercado. Isso aí, principalmente aquele produtor que o ano passado, né, vendeu sua soja quando o preço estava naquela curva, no início daquela curva de alta, e quando ele entregou essa soja, o preço estava mais alto do que quando ele fez a trava anteriormente, né? Muitos deles olham para o mercado hoje, não, mas o ano passado eu fiz uma operação financeira que me deu resultado, mas eu deixei de ganhar porque o mercado continuou subindo. Uhum. Né? Então, para esse produtor, a gente existe sim mecanismo que ele continua com uma operação, ele continua travando a rentabilidade dele, travando a margem dele e... também ele pode aproveitar uma eventual alta do mercado. Né? Isso que eu chamo que é você especular com responsabilidade. Primeiro você cuida da tua margem, da tua rentabilidade, daí você pega um pouco desse resultado, uma partezinha desse resultado e monta operações que você pode participar da alta. Né? Isso aí você pode olhar para mercado, pode olhar para câmbio, enfim, você tem alternativas bem interessantes para fazer.
E nesse caso as opções funcionam muito bem, né, Gil?
Sem dúvida nenhuma, né? Você monta uma estrutura de opções, porque a opção ela é mais flexível, digamos, do que uma trava futura. Quando você faz uma trava futura, seja balcão ou seja em bolsa diretamente, você está. Ou uma trava física, né? Que é uma negociação a termo, né? Quando você fixa junto com uma trade, por exemplo, né? Você está determinando um preço para o teu produto. E é aquele preço, independente se o mercado caiu ou subir, é aquele preço que você vai pagar na compra ou na venda do produto. Né? Agora, com opções, você compra um seguro, que te dá a liberdade de você decidir ou não se você vai exercer essa opção lá na frente. Né? Então, ela é muito mais flexível. Né? E se você olhar bem para essa estrutura e souber escolher um momento melhor para você comprar essas opções, você ainda vai pagar mais barato por ela. Então, quer dizer, você tem uma alternativa, né? Que às vezes o custo, o produtor, principalmente, ele fica um pouco com o pé atrás em relação ao custo, eventualmente, quando ele decide pela compra das opções. Né? Mas se souber escolher o momento, né, você consegue pagar mais barato por essa opção, né? E daí, quer dizer, e se por acaso o mercado andar, né, digamos, você compra uma call, uma opção de compra, e o mercado subir, você participa da alta sem problema nenhum. Né? Primeiro, você garantiu, você fez a tua gestão da tua margem, do teu negócio, e com parte dessa rentabilidade você montou uma estrutura com opções e pode participar da alta do mercado. É também uma alternativa bastante interessante aí que a gente tem visto bem crescendo aí junto ao agro brasileiro.
Agora, você falou uma coisa muito importante, que é a questão de ficar atento às oportunidades. Mas como eu determino que aquela oportunidade é a minha oportunidade? Quando eu tenho que começar a me preocupar com essas questões, Gil?
Olha, basicamente, isso é muito pessoal, né? Quando que é a minha oportunidade? Depende muito do perfil de risco de cada agente, né? De cada comprador, de cada produtor. Mas, basicamente, o que a gente enxerga como ideal é a sua questão de margem. Então, quer dizer, hoje, quando você começa a pensar, vamos pensar, hoje você tem que estar pensando em 2022. Quando você está pensando em 2022, você vai ter ali um objetivo, né? Ou como se gosta de falar no mercado financeiro, um target. Né? Então, você tem um target, um objetivo de rentabilidade. Né? Que seria o quê? A diferença entre o teu custo e tua receita. É o que fica para você. Né? Então, esse é o teu objetivo. Né? Esse objetivo, você pode montar estruturas para defender ele. Né? Então, essas estruturas que eu mencionei anteriormente, essas estruturas de proteção, essas estruturas de hedge, elas te ajudam o quê? A você proteger essa tua margem. Né? Isso, você está começando a pensar para 2022. Né? Então, quer dizer, normalmente, quando que você determina isso? Você determina na entrada da safra, né? Quando você está colhendo, para o produtor, quando você está colhendo, né? Nesse período de colheita, onde você vai concentrar a tua oferta, né? E concentrar também os teus custos, normalmente, para você pagar. Ali você concentra essas operações, né? E o foco, né, a ideia é você garantir esta margem. Então, quer dizer, isso seria a primeira ideia. Quando? Né? Então, hoje você tem que começar a pensar em 2022. Mas o que eu tenho que proteger em 2022? A minha entrada da safra, por exemplo. Né? Então, essa seria uma ideia inicial para uma estratégia de comercialização. Né?
Boa. E Gil, me diz uma coisa. Perfil de produtor que pode fazer essa participação aí do RED, da proteção. Pequeno produtor também pode participar desse mercado?
Olha, sem dúvida nenhuma, né? Você, digamos, você tem mais alternativas para quem, para o produtor maior, mas o pequeno produtor, ele pode iniciar sim, sem dúvida nenhuma. Só para você ter uma ideia, né, Alexandre, o tamanho do contrato, de um contrato, aqui na B3, no contrato de soja ou de milho, é de 450 sacas. De café, são de 100 sacas. Então, quer dizer, dá para o pequeno produtor vir para fazer a proteção, porque o tamanho do contrato se torna viável para ele. Né? Então, quer dizer, no caso da soja, você tem... se você pegar um contrato, o contrato da soja aqui na B3 é o chamado mini, né? O mini contrato. É um contrato mais, um menor, né? Mas ele anda junto com a cotação do contrato da soja lá em Chicago, só que convertido em dólares por saca. Lá em dólares por bucho, você converte em dólares por saca, o tamanho dele aqui é de 450 sacas, lá você tem 2.267 sacas. Basicamente, aí é a diferença do tamanho. Então, quer dizer, esse tamanho de contrato, ele viabiliza para o pequeno produtor também poder fazer operações aí de proteção. Então, quer dizer, tá aberto essa possibilidade aí, ela é bem, ela ficou bem mais democrática, né? Então ela sim, ela pode, desde o pequeno produtor, pode utilizar desses mecanismos.
Legal. E a gente está fazendo esse convite para o próximo dia 27, portanto, semana que vem, uma live bem, posso dizer, educativa, né, Gil? É para tirar dúvida mesmo. Inclusive, vai ter espaço para pergunta e resposta, para tirar dúvida, enfim. Queria que você contasse um pouquinho como é que vai funcionar a live.
Ah, legal. Bom, a gente vai apresentar e trazer uma introdução do que seria essa questão de soluções de rede, como você pode incorporar essas soluções dentro da tua realidade de comercialização, apresentar de uma forma bem resumida algumas operações básicas, e depois, lógico, a gente vai abrir para perguntas e respostas, né? Então, daí sim, daí tira dúvida, e daí a gente fazer um bate-papo. A ideia é que seja bem informal, que seja bem educativo, que a gente consiga aí trazer, quer dizer, quebrar essas barreiras, seja barreira técnica, seja barreira, essas resistências que existem por parte de alguns produtores, de indústria, em relação a essas operações. Basicamente, esse é o intuito da nossa live da próxima terça-feira.
Muito bem. E como é que a gente convida o pessoal para participar, Gil? Como é que o pessoal tem que se inscrever, né? Tem que fazer a inscrição.
Sim, sim. Vai ter um QR Code aí que vai ter o link que leva direto para a inscrição, né? Também no nosso Instagram, na bio, vai ter ali também como você fazer a sua inscrição. A inscrição é gratuita, né? Mas a gente precisa fazer a inscrição para você ter acesso à live. Então, quer dizer, basicamente é isso. A única questão é fazer a inscrição é gratuita, e daí vocês vão ter acesso depois ali à live e podem fazer perguntas à vontade, que eu vou estar lá junto com o Thiago, que é que faz as operações, né, junto lá, para a gente tirar dúvida de vocês e fazer um bate-papo bem legal sobre esses mercados.
Legal. Sobre essas soluções. Esse QR Code que o Gil falou está na sua tela, tá agora na sua tela, então aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser levado então para um ambiente onde você faz a sua inscrição ali, passa seus dados, suas informações, e a Safras vai mandar para você um link de participação aí do evento do próximo dia 27. É isso, Gil?
É isso mesmo, Alexandre.
Muito bem. E vamos manter o compromisso, então, de, abaixo da nossa entrevista aqui, a gente deixar esse QR Code para facilitar a vida de todo mundo, né? Todo mundo já meio que já está aprendendo aí a utilizar os QR Codes, então é um atalho muito legal e rápido aí para o pessoal. Então, para quem não conseguiu fazer o acesso, fazer a sua inscrição nesse momento em que a gente está no ar aqui, vamos disponibilizar o QR Code também abaixo da entrevista para que você possa fazer essa inscrição. Então, é um momento bastante interessante, principalmente nesses períodos conturbados aí de produção. Você, produtor, sabe o que você quer, mas não sabe o que vai ter lá no final. Então, se proteja, se planeje, enfim, entenda como é importante você ter o controle aí da sua finança para que, no final das contas, você não seja surpreendido. Óbvio que questões de natureza aí são difíceis de serem definidas, mas proteger alguma coisa é possível, sim, e portanto, conhecer as ferramentas de produção faz parte aí da sua gestão, da gestão moderna do agronegócio, e é importante que você conheça e participe dessa nova fase aí de comercialização do agronegócio. Gil, então, só para a gente encerrar, faça o seu convite, Gil.
Olha, na próxima terça-feira, às 15 horas, espero todos lá, para a gente conversar, estender um pouco mais esse papo em relação às soluções de rede, gestão de oportunidade, gestão de risco, tudo isso a gente vai conversar lá na próxima terça-feira, a partir das 15 horas.
Está feito o convite, então. Meu amigo Gil Carlos Barabá, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Gil.
Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês aí. Volto sim, é só me chamar que eu venho.
Combinado, Gil. Abraço.
Abraço.
Tá aí, então. Proteção. É isso que você precisa entender e precisa saber fazer, entender como fazer essa proteção aí dos seus negócios. Essa live vai ser bem legal e importante. Fica o convite para no próximo dia 27 de julho você estar conectado com o pessoal da Safras para fazer aí essa live, ter esse entendimento sobre soluções de rede. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @ Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @ Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.